Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem um formato, né, autoexplicativo, tá no nome. Em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio. Daqui a meia horinha só, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Atenas. Eu fiz um episódio sobre Esparta um tempo atrás e vocês ficaram loucos pedindo pra ter um de Atenas. E como eu já gosto muito do tema, fechou. Tá aí agora pra vocês. Mas antes de começarmos o episódio, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. O primeiro recado é um gigantesco obrigado. A campanha do Apoia-se do História em Meia Hora tá sendo um sucesso, tá indo muito bem e tudo indica que é isso, que vocês vão me fazer realizar o sonho de viver de podcast. Isso é um bagulho surreal pra mim, obrigado mesmo de coração. Bem, depois, quando você puder, entra lá em apoia.se/historiaemmeiahora, demorou? Mas além disso, faz o seguinte, entra também em historiaemmeiahora.com, porque lá no site você pode acessar a nossa loja com camisetas e canecas exclusivas, você pode ouvir os episódios por lá também, e no site você também pode assinar a newsletter do podcast. Daí, né, quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? Ouça também o meu outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu converso com o Alexandre Níquel sobre história, mas de uma forma bem mais informal, beleza? É isso. Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, Instagram, Facebook e até na Twitch. Eu tô agora na Twitch fazendo live enquanto eu gravo esse podcast. twitch.tv/profvitorsoares. Agora, meus queridos, bora começar a falar sobre como que essa galera inventou um negocinho um pouco importante chamado democracia. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Logo após vencer a guerra contra os titãs, Zeus conheceu Metis e a transformou em sua esposa. Ele e os irmãos de Zeus decidiram morar juntos no Monte Olimpo. Só que um dia, Gaia, a deusa do planeta Terra, contou a Zeus que existia uma profecia. O próximo filho homem que Zeus teria com Metis seria mais forte que ele e o destronaria. Zeus acreditou na história, afinal, essa foi a história do seu pai Cronos e do seu avô Urano. Por isso, Zeus decidiu que não iria permitir que Metis desse à luz a essa criança. Ele chegou no Olimpo, pensou num plano para enganar Metis, afinal, ela era extremamente sábia. Então, ele decidiu que iria enganá-la com o seguinte plano. Ele a desafiou para uma competição de transformação de animais. Para ver, né, quem era melhor na habilidade da metamorfose. Eles foram se transformando em animais e foram empatando. Ambos eram muito bons. Eles diziam que quanto menor o animal, mais difícil era de se transformar nele. Portanto, Zeus fingiu que não tinha conseguido se transformar em um mosquito. E Metis, pensando em vencer o desafio, se transformou no mosquito na hora. E no mesmo momento que ela vira um mosquito, Zeus a engole. A mesma tática que seu pai Cronos havia feito com ele e seus irmãos. Muito tempo se passou após isso ter acontecido. Zeus governava o mundo e até esqueceu que havia engolido Metis. Só que a gravidez de Metis não parou. A criança continuou se desenvolvendo mesmo com Metis dentro de Zeus. Por isso, quando a criança nasce, Metis usa suas últimas forças para mandar a criança até a cabeça de Zeus. Era um plano dela. A criança foi crescendo e isso foi causando em Zeus uma dor de cabeça tremenda. A dor de cabeça foi tão forte que Zeus decidiu recorrer a Hefesto, o deus das forjas, e pedir para ele fazer um machado e abrir sua cabeça. E assim, Hefesto o fez. Quando ele deu uma machadada na cabeça de Zeus, de dentro da cabeça do deus dos deuses, saía Atena, a deusa da sabedoria. Ela já saiu adulta e com uma armadura. Zeus, em vez de ficar revoltado com a causadora de sua dor de cabeça, ficou encantado de ter gerado uma criatura tão fascinante que a considerou sua filha favorita. Viajou, né? Era só ter feito o ultrassom que ia ver que seria uma filha e não um filho. Mas acontece. Essa, senhores, é uma das versões do nascimento de Atena. As outras versões mudam algumas coisas, como em vez de virar mosquito, Metis virou uma gota d'água, ou que Metis estava grávida de gêmeos, mas a grosso modo é isso mesmo. Essa história era contada maciçamente nas ruas de Atenas, a cidade-estado grega que será por um tempo o grande centro cultural do mundo todo. A data exatamente do nascimento de Atenas é algo por volta de 508 a.C., após a invasão dos aqueus, jônios e eólios, a região denominada hoje Grécia. Mas nessa época, a região não era chamada assim. Os gregos chamavam o lugar de Hélade. Foi nessa invasão que nasce a cidade de Atenas, misturando os povos que já habitavam a região com esses novos que chegaram. Atenas é, até hoje, localizada na Ática, uma península que não é muito fértil, assim como a maioria das regiões pela Grécia. Além disso, a região era bem montanhosa, o que impedia completamente uma economia focada na agricultura, permitindo que a pouca agricultura que existia ficasse restrita aos vales e encostas. Por isso, Atenas vai tentar desde cedo focar na indústria da cerâmica e de uma agricultura mais luxuosa, como vinho e azeite. Somando tudo isso com o fato de existirem inúmeras ilhas pelo Mar Egeu, aquele mar que banha a Grécia, Atenas vai estabelecer uma relação muito importante com o mercado externo. E rapidamente, a cidade se tornou o grande centro econômico da Grécia. Mas na real, nessa época, os gregos não chamavam a Grécia de Grécia, e nem gregos de gregos. A Grécia, como eu falei, era a Hélade, e os moradores da Hélade, os helenos. Eu falei um pouco disso no episódio sobre Grécia pré-homérica e homérica, que tá aqui no feed do História em Meia Hora. Quando você acabar esse episódio, sinta-se convidado para ir lá e ouvir, porque tem tudo a ver com esse episódio aqui. Mas enfim, de qualquer forma, pela falta de mão de obra para trabalhar na pequena agricultura e principalmente na construção naval, afinal, esse comércio era majoritariamente feito de barco por estarem na Península Balcânica, os atenienses e a maioria das outras cidades gregas também irão comercializar pessoas escravizadas. Sim, escravos de outras cidades, eles serão comprados e às vezes vendidos por todo mundo conhecido para que eles pudessem ganhar uma grana com isso. O próprio Aristóteles, que era ateniense e um dos maiores filósofos da história da humanidade, era a favor da escravidão. No seu livro A Política, ele fala que algumas pessoas possuem uma natureza para serem senhores e outras possuem uma natureza para serem escravos. Ele dizia que aquele que não pertence a si mesmo, senão ao outro, sendo um homem, esse é naturalmente um escravo. Louco, né? Mas bem, eu vou falar um pouco sobre a história, porque se eu começar a falar de filosofia aqui, eu não paro mais. Bem, voltando agora a falar um pouquinho sobre as pessoas que viviam em Atenas, sobre a sociedade ateniense, precisamos entender que Atenas era a cidade mais influente da época. Então, a sua sociedade acabava sendo imitada por boa parte das outras polis gregas. Polis, para quem não sabe, é uma cidade-estado grega. No topo da hierarquia ateniense estavam os eupátridas, que eram os aristocratas, os proprietários das melhores terras da região. O que era raridade, né? Afinal, como eu já falei, a Grécia existia num lugar com pouca terra fértil. Então, esses lugares férteis eram incrivelmente valiosos e, por isso, os donos dessas terras estavam no topo da hierarquia social. A própria palavra eupátrida significa bem-nascido, porque né, a terra deles era adquirida hereditariamente. Abaixo dos eupátridas estavam os demiurgos, que eram os artesãos e comerciantes da Grécia. A maior parte do comércio era feito por essa classe social. Abaixo deles estavam os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terra, ou seja, tinham um pedacinho de terra que dava até para sobreviver e vender um pouquinho de coisa. E abaixo deles estavam os tetas. Sim, pode rir, é teta, o nome deles é tetas mesmo. Essa galera às vezes eram camponeses rurais e às vezes sem terra, e também trabalhadores marginalizados vivendo no centro da cidade, fazendo serviços urbanos simples, etc. Com o tempo, a atividade marítima vai crescer de tal maneira que os demiurgos comerciantes irão começar a rivalizar com os antigos líderes de Atenas, né, os eupátridas. Os conflitos políticos em Atenas irão ter essa principal origem. A ascensão dos demiurgos questionava o status quo defendido pelos eupátridas. Inclusive, aproveitando para falar um pouco sobre política ateniense, o fato de ser um grande centro comercial impactou diretamente a política da região. Marx já dizia que a economia era o que ditava os rumos da história. Essa economia implicava também numa quantidade grande de pessoas visitando Atenas e tal. Gente de várias culturas, de várias certezas e crenças diferentes. Gente assim, diariamente, passava pela polis e impactava um pouco a região. Isso fez com que os demiurgos fossem uma classe social com uma influência de várias culturas diferentes. E como eu disse, com o tempo, esses mercadores atenienses foram ganhando poder econômico e assim começaram também a exigir poder político e começaram a se organizar politicamente. E para tentar impedir o avanço desses demiurgos, os eupátridas também começaram a se organizar politicamente. É uma lógica que acontece frequentemente na história. Assim, nasceram partidos políticos, que começaram a lutar dentro da política para demandarem esse poder político que eles achavam que deveriam ter. O Partido Popular exigia reformas mais drásticas, como leis escritas, fim da escravidão de dívidas e direito de participar da vida política em Atenas. E é louco, né, imaginar que essas demandas, que são coisas que hoje em dia são consideradas extremamente moderadas, na época não eram. O conceito de radical, de drástico, de moderado, muda constantemente de acordo com o período. Se há um pouco mais de 150 anos você defendesse o fim da escravidão no Brasil, por exemplo, você seria considerado um radical. E isso, né, faz a gente pensar naquele velho dilema. O que hoje é considerado radical, mas que daqui a 150 anos vai ser considerado algo extremamente básico? Pensa aí, e enquanto você pensa, eu continuo o episódio aqui. Os eupátridas, meus queridos, os eupátridas, por outro lado, eles eram do Partido Conservador, que basicamente era contra tudo isso aí que tá aí, tem que manter isso daí. Eles queriam manter as coisas como eram, afinal, eles estavam no topo da pirâmide social ateniense. Mas definitivamente eles tinham um problema especial com o fim da escravidão por dívidas, e eles eram completamente contra isso. Afinal, era muito comum em Atenas que nessa época os georgóis, aqueles pequenos proprietários de terra, pegassem empréstimos constantemente com os eupátridas, mas muitos não conseguiam pagar. E segundo a lei ateniense nessa época, que inclusive ainda não era escrita, o georgol podia fazer uma hipoteca com a sua terra ou às vezes com sua própria vida. Então se ele não conseguisse pagar o que ele devia, ele poderia perder suas terras e talvez se tornar um escravo. O mesmo acontecia também com outras classes, mas essa relação era geralmente com o georgol e o eupátrida. É importante entender que Atenas nasceu como uma monarquia hereditária. O governo era exercido pelo basileu, que liderava política, militar e religiosamente a polis. Mas seu poder não era ilimitado, tá? O conselho dos anciãos, chamado Areópago, limitava seu poder constantemente. Como eu disse, é complicado afirmar uma data em que Atenas nasceu oficialmente. A polis foi sendo criada há muito tempo. Para você ter uma ideia, vai ser em 621 a.C. que um dos primeiros passos em direção ao que chamamos de Atenas vai ser dado. Drácon, um legislador da época, vai fazer uma reforma sobre as leis. Ele vai escrevê-las. E eu sei que parece bobo, mas escrever as leis é algo muito importante. Afinal, o abuso de poder era muito maior quando as leis não estavam escritas. Tipo, se hoje em dia, com leis escritas, a gente vê pessoas com poder abusando da interpretação dessas leis, imagine só naquela época onde nem escritas elas estavam. Por isso, a criação das leis draconianas, como ficaram conhecidas, permitiram que os aristocratas perdessem a sua autonomia na hora de julgar os outros, dando ao Estado o poder de interpretar as leis. Esse vai ser o primeiro passo dado em direção a algo que Atenas fez que vai mudar completamente a nossa vida: a democracia. Sim, foi Atenas que criou a democracia e eu vou te contar como ela nasceu daqui a pouquinho. Senhores, agora vamos dar uma pequena pausa, espera um minutinho que eu já volto e conto para você tudo sobre a democracia ateniense, as tiranias e um pouquinho de filosofia e muito mais. Segura aí que é um minutinho só. O caminho em direção à democracia foi muito doido. Hoje, a democracia é tida quase como consensualmente algo positivo para o povo. Claro que há muitos críticos, mas é uma minoria, né? A maior parte gosta de um governo onde a maior parte pode decidir. Mas como que a democracia, isso que a gente usa até hoje, nasceu? Bem, após as leis draconianas terem sido escritas no ano de 594 a.C., era Solon que se tornava legislador em Atenas. Ele propôs reformas profundas na polis que abrangiam resumidamente três pontos fundamentais na vida ateniense. O primeiro ponto era econômico. Solon estimulou o comércio e a indústria ateniense. Ele criou o dracma, a moeda de Atenas. Além disso, ele também proibiu a exportação de cereais, obrigando os produtores a venderem internamente o seu produto. O outro ponto das reformas de Solon foi a sociedade. Definitivamente a maior das reformas e a que sempre cai em concurso e em vestibular, hein? O Solon vai acabar com a escravidão por dívidas. O cara acabou com o esquema dos eupátridas, além, claro, de devolver as terras aos antigos proprietários que perderam para aquela hipoteca que eu falei. Os eupátridas ficaram boladaços com isso. Mas além disso, o terceiro ponto das reformas de Solon foi político. O cara instituiu a participação política com base na riqueza dele. Uma espécie de voto censitário, tá ligado? E eu sei que hoje em dia o voto censitário não é uma conquista democrática. Pelo contrário, né? É algo negativo. Algo que fica até difícil de imaginar que seria uma vitória popular. Mas na época, nem os ricos tinham acesso à política. Só a classe de aristocratas. E como muitos demiurgos estavam enriquecendo, ao fazer essa lei, Solon deixou os eupátridas ainda mais revoltados. Assim, o Partido dos Pedianos, ou Partido da Planície, que era dos eupátridas, conservadores, aristocratas, queriam acabar com as reformas de Solon e voltar a Atenas como era antes do legislador chegar. Por outro lado, o Partido dos Paralianos, ou Partido da Costa, que eram os comerciantes e artesãos, se sentiram beneficiados e a maioria bateu palma para o que o Solon fez. E o Partido dos Diacrianos, ou Partido da Montanha, composto por pequenos proprietários e tetas, acharam que ele fez é pouco, tinha que fazer até mais. Bem, é curioso como o nome dos partidos representam bastante, né? O Partido da Planície tem esse nome porque era muito difícil em Atenas e na Grécia toda ter uma planície. Como eu falei, né? Se você era proprietário de planície, muito provavelmente você seria, no mínimo, um cara muito rico. Ou seja, um eupátrida. Por isso, Partido da Planície. E se você vivesse na região costeira, muito provavelmente você seria um comerciante que estaria em portos levando e trazendo produtos. Ou seja, um demiurgo. Por isso, Partido da Costa. E se você morasse numa montanha, você muito provavelmente seria mais um pequeno proprietário ou até alguém sem lugar melhor para morar, ou seja, um georgol ou um teta. Por isso, Partido da Montanha. Essa análise facilita bastante a compreensão de como era a sociedade ateniense nessa época. Mas enfim, esses três partidos entraram em conflito crescente, principalmente após as decisões drásticas de Solon. E em pouco tempo, a crise política gerada em Atenas acabou criando condições para uma implantação de tiranias. Senhores, a tirania era uma espécie de governo que poderia ser criado quando Atenas estava com conflitos demais, numa verdadeira guerra civil. Durante um período de tempo, o tirano governaria com poder praticamente absoluto até colocar ordem na casa e então sim ele devolveria o poder ao que era tradicionalmente. O primeiro tirano será Pisístrato, que era de origem eupátrida e governou entre 560 a 527 a.C. Pisístrato vai ser um brother que vai fazer inúmeras obras públicas, fazendo a economia dar uma melhorada. Afinal, as pessoas mais pobres que trabalham nessas obras, né? Então Atenas vai prosperar maneiro. Quando ele morreu em 527 a.C., seus filhos administraram o poder, Hípias e o seu outro filho, Hiparco. Os dois governaram tiranicamente juntos, até 514 a.C., quando um aristocrata assassinou Hiparco. Hípias, em resposta a isso, começou a perseguir os eupátridas, o que fez eles se unirem e expulsarem Hípias de Atenas em 510 a.C. Mais tarde, em 508 a.C., Iságoras era o novo tirano em Atenas. Ele restaurou um pouco do poder dos aristocratas, mas, obviamente, isso revoltou agora as classes populares. Os mais pobres se rebelaram contra ele, mas ele foi até Esparta, sim, aquela outra polis grega, e pediu ajuda aos espartanos para descer o cacete nessa galera. Por conta dessa atitude, o Partido da Montanha e o Partido da Costa, os Tetas, Orgóis e Demiurgos, se uniram e colocaram Clístenes no poder, acabando com a tirania em 507 a.C. Por mais que Clístenes fosse um aristocrata, ele era considerado um eupátrida moderado. Entre 508 a 507 a.C., Clístenes vai fazer uma série de reformas que vão mudar completamente a história. Sim, a história como um todo. O cara percebeu que o maior problema para essas guerras civis, para elas acontecerem, era que em Atenas faltava um problema de representação política. Constantemente as classes não se sentiam representadas por quem estivesse no poder. Se era um demiurgo no poder, ele não defendia os interesses dos georgóis. Se era um georgol no poder, ele não defendia os interesses dos eupátridas. E se era um eupátrido no poder, ele não defendia os interesses dos demiurgos. E por isso, era necessário que todos se sentissem representados na política ateniense. A ideia dele, então, foi o seguinte. Ele dividiu o mapa de Atenas em pequenos quadradinhos, chamados demos. Cada demo representava um pedaço de Atenas, como uma subdivisão de terra. Solon antes havia dividido Atenas em 4 tribos, mas agora, com a reforma de Clístenes, Atenas foi dividida em 10 tribos. E além disso, a bulé, que era uma espécie de assembleia, outra criação de Solon, vai ser aperfeiçoada e será composta por 500 membros, 50 de cada tribo. Para dar ainda mais participação popular, ele permitiu que todos os cidadãos atenienses, isso é importante, cidadãos atenienses, pudessem se encontrar na eclésia, uma espécie de assembleia popular. Mas assim, os demos já existiam há muito tempo, tá? Mas agora, com as reformas de Clístenes, ele ganhou um significado político também. O governo então seria guiado pelas decisões desses membros de cada demo, ou seja, era uma democracia. E olha que interessante, muitos trabalhadores que eram convocados anualmente para irem até a bulé para representar o seu demo, a subdivisão da tribo, né, acabavam deixando de trabalhar na sua terra, e assim eles adquiriam muitas dívidas. E pensando nisso, pensando em permitir que até os cidadãos mais pobres pudessem participar da política ateniense, Péricles, o líder de Atenas que vai vir depois de Clístenes, vai aperfeiçoar a democracia e vai criar um sistema de remuneração aos cidadãos que abriam mão de produzir na sua terra por um tempo para que pudessem contribuir com a política. Pois é, senhores, essa é a origem do salário de político. Quem diria que nasceu dessa forma meio nobre e hoje, né, tá como tá. Outra característica interessante que foi desenvolvida nesse novo sistema do Clístenes foi o ostracismo. Basicamente, o cidadão que agia de forma nociva à democracia, que ameaçava a democracia, entrava em ostracismo e tinha seus direitos políticos suspendidos por até 10 anos. Mas, gente, é isso. Clístenes criou um dos sistemas políticos mais importantes da história da humanidade. Mas ó, não pense também que a democracia de Atenas é a mesma que hoje em dia. Porque assim, a democracia é o governo onde todos os cidadãos participam da política, certo? Acontece que o conceito de cidadão foi por séculos abrangindo mais pessoas. Hoje em dia, todos nós somos considerados cidadãos. Mas na época que Clístenes criou a democracia, não. Na verdade, só era considerado cidadão a pessoa que cumprisse uma série de requisitos. Somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na cidade, eram considerados cidadãos. Mais tarde, quando Atenas começa a se expandir pela região, ela vai começar a conceder direitos políticos a todos que estavam preenchendo esses requisitos, diferentemente de Esparta, que mais tarde também vai dominar a região, mas não vai conceder direito político para nenhum das polis. Inclusive, eu também tenho um episódio sobre Esparta, tá? Tá aqui no feed do História em Meia Hora, depois que acabar esse episódio, você ouve lá, demorou? Tanto porque, nesse episódio eu falei bastante sobre as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Então eu não vou repetir aqui sobre isso nesse episódio, por mais que Atenas estivesse no centro desses conflitos. O que eu quero falar antes de acabar com esse episódio é, na verdade, sobre a Era de Ouro de Atenas, também chamado de Século de Péricles. Essa Era de Ouro ocorreu durante o governo de Péricles, como o nome já diz, quando Atenas estava liderando a Liga de Delos, logo após derrotarem os persas nas Guerras Médicas. Atenas adotou uma postura imperialista com as outras polis gregas, obrigando-as a seguir a recém-criada democracia, cobrando impostos e tudo isso, claro, de forma imposta. Esse período para Atenas é o período mais próspero. Foi quando, inclusive, a maioria dos grandes filósofos viveram. Nesse período também, obras públicas gigantescas foram feitas, como, por exemplo, o Partenon de Atenas, que existe até hoje, inclusive. A Liga de Delos, entretanto, começou a ser questionada por um outro grupo, a Liga do Peloponeso, que era liderado pela antiga rival de Atenas, Esparta. E pouco tempo após o nascimento dessa nova liga, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos entram em conflito, iniciando o que chamamos de Guerra do Peloponeso. Essa guerra culminou com Esparta vencendo, mas agindo também de forma imperialista logo após a sua vitória. Outras guerras internas na Grécia também ocorreram nesse mesmo período, pela hegemonia de toda a Hélade. Até mesmo Tebas, uma polis que era considerada meio secundária, tá ligado? Tomou o poder na Grécia em 371 a.C. E olha que doideira, Tebas dominando fez com que Esparta e Atenas se unissem para derrotar os caras. Mas é aquilo, gente, a única coisa que essas guerras internas fizeram mesmo foi enfraquecer toda a Grécia. E enfraqueceu de tal maneira que lá do norte, um imperador chamado Filipe II da Macedônia, com intenções expansionistas, vai olhar para baixo, para a Grécia, vai ver que tá todo mundo enfraquecido, todo esmininguido, porque caiu na porrada entre si, né? E em 338 a.C., ele invade a Grécia, vencendo a Batalha de Queronéia. Ele domina atenienses, espartanos, tebanos, todas as polis gregas agora estão sob o seu domínio. Nessa época, ele vai encontrar em Atenas um filósofo chamado Aristóteles e vai se encantar com seus ensinamentos. Ele vai se encantar de tal maneira que ele vai fazer com que Aristóteles seja o professor de seu filho Alexandre, que mais tarde, após a morte do seu pai, se tornará Alexandre o Grande. Enquanto Alexandre, já adulto, ia até o Oriente dominando os persas e outros povos, Grécia foi dominada militarmente pela Macedônia, mas a Macedônia foi dominada culturalmente pelos gregos. A cultura helenística nasce, uma mistura cultural dos macedônios e os gregos, de tal maneira que, em poucas décadas, era difícil diferenciar que traço cultural era de quem. Mais tarde, após a morte de Alexandre o Grande, o Império de Alexandre vai ser dividido entre seus generais, e junto com ele, a Grécia. Mas isso não dura muito tempo. Entre 197 e 31 a.C., é claro, todos esses territórios, incluindo o Egito também, que também havia sido invadido pelo Alexandre o Grande, eles serão todos conquistados pelos romanos. Inclusive, eu tenho um episódio aqui no feed sobre o Alexandre o Grande e dois episódios sobre Roma. Mas isso, gente, já é um papo para outra hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu tô muito feliz com o podcast. Esse apoia-se fez a diferença gigantesca, tanto na minha vida quanto na vida do História em Meia Hora também. Não é da boca pra fora, realmente cogitei parar, porque o retorno não tava valendo a pena. Ainda bem que eu joguei pra vocês, vocês mataram no peito. Então, obrigado fundo ao coração a todos que apoiam, de verdade. Se você quiser me quebrar um galho, compartilhe esse episódio aí nos stories do Instagram. Tem como você fazer isso? Aproveita e me marca. É arroba Prof. Vitor Soares e marca também o Instagram do podcast. É arroba História em Meia Hora. Quando tiver de bobeira, ouça também o meu outro podcast, o História pros Brother. E me siga na Twitch. Eu tô lá agora gravando esse episódio. É twitch.tv/Prof. Vitor Soares. É isso. Um beijo, até semana que vem e valeu!